Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Antes de começar...
É desse jeito, sei. É quase um vocal de thrash metal.
O bagulho é tão baixo que...
Caralho, thrash metal com ASMR, só se for, né?
É por aí.
Porque thrash metal é meio gutural o negócio. Aí eu
fiquei... Então, a voz do Celton Mello na narração... Pera, no que eu assisti de meu canismo, tava assim.
I'm gonna kill you. Fight fire with fire. I'm gonna... Master
of Puppets,
Bandrings.
Telefone, pinel.
Isso tá muito de terror.
Ai, ai. Criamos o thrash metal ASMR, hein, Urbano?
É.
Parabéns.
Isso aí.
Há um universo em que as pessoas têm outra...
E o Pitinho Bill.
Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República.
Nós temos um compromisso, nós.
Isto cabe ao tempo demonstrar.
Há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás.
Perfeito.
Não é. Mentiroso, caluniador.
Isto é uma mentira.
Melhor desequilibrado.
Não tem coragem de defender a ditadura.
Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
DN Balbúrdia, o programa da visão crítica dos cínicos da política. Neste programa estão...
Vinícius Schiavini.
Amy Swan.
Bruno Urbanavícius.
Márcio Neves.
Edson Oliveira.
DN Balbúrdia, começando o nosso programa de notícias políticas, está aqui a Amy Swan.
Olá, no Brasil Baronil.
Bruno Urbanavícius.
Alô, cambada, chegou minha janta, que enquanto, durante essa gravação eu vou comer um pouco, beleza?
Edson Oliveira.
Congresso fazendo sessão virtual, os projetos de lei têm mais votos do que o BBB.
E Márcio Neves.
Não é só uma gripezinha, tá ok?
Eu acho que a melhor charge que fizeram, porque tem aquele do cachorrinho no meio da sala pegando fogo, e ele manda o It's Fine.
Uhum.
E fizeram o Bolsonaro no meio da sala pegando fogo e falando tá ok. Aquilo distante. Então vamos com a notícia da semana. O deputado Reginaldo Lopes, do PT, entrou com pedido oficial de afastamento do presidente Jair Bolsonaro, declarando que Bolsonaro coloca a saúde dos brasileiros em risco ao ignorar a pandemia do coronavírus. O ministro do STF, Marco Aurélio Mello, encaminhou o pedido para a Procuradoria-Geral da República.
Até o momento da gravação, Augusto Aras não havia se pronunciado. Aliás, se...
Cara, eu lamento ter que dizer isso e tal, mas é que eu desconfio de que ainda não há vontade política o bastante pra esse tipo de projeto ir adiante.
É, eu também sinto isso, mas assim, não é só a saúde que ele tá colocando em risco, né? De nervoso.
Sabe o que tá faltando pra esse projeto ir pra frente?
O chute não é bom, né?
Tá precisando...
Um presidente de verdade.
um vídeo, ó, precisa de um vídeo do Marcelinho lendo esse pedido de afastamento.
É esdrúxulo o texto?
Não, mas aí as pessoas vão prestar atenção.
É, foi o que aconteceu no caso da entre a Dilma e o Temer. Só prestar atenção no que o Temer tinha escrito na carta, porque o Marcelinho leu.
Então, precisa disso agora, precisa... Marcelinho tem que voltar aí. Eric Gustavo já fez aí uma menção de chamar o Marcelinho de volta.
Ó, só dizer uma coisa, o segundo o Marco Aurélio Melo, ele não recebeu só uma queixa-crime, recebeu 5.
Caralho?
Sim.
É, realmente tá difícil, tá muito irresponsável, ele podia estar aproveitando aí para assumir uma posição de liderança que não tem demonstrado desde que assumiu. Direito, pelo menos, só entre os dele, pelo visto, mas claro que não, né? Ele tá tentando, eu não sei o que ele tá tentando, na verdade, ele tá tentando se proteger com o povo que tem que trabalhar. Não sei se isso é uma atitude muito sábia, mas sapiência a gente não espera
pode
daquele
ser,
lado.
Pode ser uma cortina de fumaça para disfarçar. O Luiz Nassif teorizou isso, que ele mandar o povo ir trabalhar pode ser uma cortina de fumaça para a própria incompetência do desgoverno dele, de pagar, por exemplo, o voucher lá de R$600 para quem tem que ficar em casa, mas precisa da grana. Né?
Corona tá... voucher, tá? Já tem.
Tem uma campanha para não chamar de Corona voucher, cuidado aí, hein?
Não, lamento muito. O brasileiro se preocupa primeiro em dar nome para depois ver se o bagulho vai funcionar, então.
É, mas eu tinha lido uma notícia de que ele já tinha assinado isso, agora não tenho certeza.
Teria que não, não assinou ainda, não.
Cara, é a assinatura de Schrödinger.
É, e o super tchutchuca da economia, o Paulo Guedes, ele entrou no modo Rolando Lero também, como o próprio Luiz Nassif assinalou, que precisa de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para poder entrar em vigor o tal benefício. E já teve gente no Tribunal de Contas da União, não sei se foi, em mais de um lugar aí, dizendo que não precisa, que pode ser medida provisória e tal, que é vontade Sim. política. Aí. Que, na verdade, os caras devem estar morrendo de medo de abrir um precedente aí, não sei, pro tal do crime de responsabilidade.
É, tô medo de ser acusado de pedaladas.
Pro asqueroso sem pichado, porque foi por muito menos disso, muito menos do que isso, por coisa que qualquer governador, qualquer prefeito faz, que deram o argumento da pedalada fiscal, e a Dilma caiu.
É, tanto que num pronunciamento, numa conferência que teve com o ministro da Saúde e Paulo Guedes e o Moro, aquele que o Moro falou do preso que tinha saído por causa de corona, mas na verdade não foi nada disso, no final da conferência.
Foi a mesma coletiva que ele disse que o Brasil tem 28 estados?
Não sei se ele estava presente, não.
Não, ele falou isso, apareceu um vídeo no Twitter aí dele com aquela voz de marreco aí falando em 28 estados.
O Guedes, né, ele falou, né, daquele lance lá de, não, a gente não pode simplesmente ficar abrindo o cofre e ele falou, se fosse do nosso bolso, não importa o valor, a gente tira e paga, mas como é governo, é dinheiro público, aquela coisa toda, não pode simplesmente ir pagando qualquer valor pra qualquer pessoa, por causa que tem responsabilidade, tem isso, depois vira crime, vira impeachment, né? Ele deu essa desculpa aí. Eu não tiro 100% do argumento dele, porque realmente isso acontece, isso existe.
Sim.
Né? Mas em situações emergenciais eles tinham que ser mais ágeis para poder contornar isso, para poder conseguir o necessário, que talvez tenha sido o que a Dilma não fez, talvez, sei lá, não sei os pormenores assim, né? Para poder isso ser possível e viável, né? Para poder acontecer, né? O problema que engessa o Brasil nesse sentido é sempre a necessidade de qualquer compra ter que ser justificada, mesmo emergencial tem que ter licitação, o custo é maior, aquela coisa toda, né? Sempre. E a empresa também tá pegando muito no pé dos custos das coisas também. Não tô pensando. Tô deixando de pensar um pouco na emergencial da situação e sendo um pouco mesquinhos em ver o quanto é que a coisa tá custando. Eu acho isso também um pouco errado do lado de parte da empresa.
Meu, o país tá passando por uma emergência médica e eles deveriam pensar como qualquer pai de família pensa numa emergência médica na família, que é tipo, primeiro vamos tratar o doente para depois preocupar com as contas, sabe? Mas não, eles estão primeiro preocupados com o risco do deles ir para a reta, né? E aquela coisa, de um lado, o Bolsonaro e companhia preocupado de que o dele seja colocado na reta, e do outro lado, evidentemente, né, os oportunistas da oposição, já, com certeza, já pensando numa situação em que eles possam justamente colocar o dele na reta. Quanto a isso, não tem dúvida.
Pareceu até boato de que o Asqueroso teria negociado a renúncia em troca de uma espécie de anistia dos três filhinhos dele, né? Porque os três têm rolo.
Saiu numa coluna da Veja isso, mas já esqueceram o assunto.
Isso aí eu já acho que é um pouquinho meio difícil de atribuir a ele.
Até porque para isso teria que ter uma inteligência que, pelo visto, o Bolsonaro não tem.
Olha, eu só sei que ele, de tanto fazer feitura com tanta gente do governo, ele esqueceu a chama do óleo acesa.
Ou então assim, quando a esperteza é demais, ela comeu o esperto.
Ele fica usando esse argumento de que o país não pode parar, o país não pode parar, né? Mas assim, se realmente se seguir o que ele quer, de que tudo funciona, todo mundo vai pra rua trabalhar e todo mundo fique logo doente e se cure, não é assim que funciona, por causa que essa doença, tá certo que metade dos que vão contrair ela não vão ter sintomas, estatisticamente, aparentemente, porque você não tem uma medição de 100% da população para poder saber exatamente quem já teve a doença e se ele teve os sintomas ou não, né? Você geralmente mede quem tá no hospital, né? E lá a estatística vai ser alta, né? Mas assim, estatisticamente, né, supõe-se que metade das pessoas que vão chegar a ser infectadas não vão sentir nada, nem vão saber o que passou para eles, vão ficar imunes. E a outra metade não. O problema é que da outra metade que não fica imune é muita gente, né? E muita gente que vai ficar no hospital, vai ficar ocupando leito, e vai colapsar o sistema, e as pessoas que precisam de atendimento por causa de outras questões, né, vão estar junto também ali e não vai ter jeito de atender todo mundo. Hoje ele postou lá uma mensagem lá, fez um comentário dizendo que tem um hospital no Rio que tem 200 leitos e 12 estão ocupados. Que bom, que significa que tem pouca gente se espalhando por aí para poder ocupar, porque se ele tivesse com 200 ocupados com mais de 1.000 na porta, já era.
Significa que o confinamento, a quarentena funciona e tal, que é justamente para isso, é para retardar o ritmo e a velocidade do contágio.
Porque senão, aí
sim é que vai colapsar o sistema hospitalar como um todo.
Pois é, as pessoas vão ficar, assim, é meio que inevitável, a menos que comece a ter aquele efeito de manada de imunidade, as pessoas têm menos propensão a contrair o vírus de pessoas, por causa que quem está imune não transmite, ou seja lá o que for. Né, a menos que isso aconteça, fatalmente muita gente vai, ao longo dos meses e do ano até se bobear, vai parar no hospital por causa dessa doença. Seja porque teve uns sintomas leves e ficou em casa em repouso, coisa assim, seja porque foi uma situação mais grave, mas assim, há uma previsão de que 70% das pessoas vão contrair essa doença. Inevitável. Metade das 70%, talvez, com sintomas. Né? Tudo estatística, né? Não quer dizer que vai acontecer de fato.
Pode ser a perspectiva mais pessimista também.
A questão é, não é que vamos evitar as pessoas de ficarem doentes. Vamos evitar as pessoas de ficarem todas doentes ao mesmo tempo. Essa aqui é a questão desse confinamento, isolamento e tal, assim, né? Para poder evitar que fique muita gente doente ao mesmo tempo e colapse tudo.
Agora, eu vou fazer uma pergunta. Vamos fazer uma votação aqui, tá? Vamos fazer uma votação. É porque eu tô criando nesse momento dois momentos fixos, assim como o Premiers tem, né? Os seus momentos de diversão. Nós temos aqui também, mas peça notícia só dá pra usar um deles, o número 1 ou o número 2. Então vamos a uma pequena votação. Edson, número 1 ou número 2?
Número 1.
Número 1. Márcio.
Eu não peguei o contexto. É em relação ao julgamento constitucional? Que...
Em relação à notícia.
Tá bom. Então,
ele tá te apresentando duas cartas com a face virada.
Tá bom, então eu vou na 2.
2. Bruno Urbana Vícios, número 1 ou número 2?
Rapaz, momento regulador Xavier, cara. Nossa, bom, como eu gosto de comprar as coisas, assim, geralmente aos pares, então eu vou de número 2.
Amy Swan, número 1 ou número 2?
2.
2. Então, gente, nesse momento nós vamos inaugurar a primeira vinheta fixa, que é quando a gente deve se preocupar, que é a narração de Celton Mello.
Eu posso reconhecer a cara de um filho da puta da primeira vez que eu olho pra um. E no caso desse filho da puta em particular, isso aconteceu muito tempo atrás.
Eu não vi o mecanismo.
Silvio. Não, aquela narração que ninguém entende direito o que ele tá falando aí.
Porque é muito baixo.
Eu tava assistindo o mecanismo no ônibus e tive que mudar pra inglês o áudio pra entender. Um monte de figurão por trás. Foi o que a
Verena descobriu anos atrás. Projeto de jumento constitucional.
Projeto de jumento constitucional. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, fez a proposta 1256 de 2019. A ideia é revogar o parágrafo da lei que prevê percentual de preenchimento mínimo de vagas para candidaturas de cada sexo, ou seja, a cota para mulheres.
É, por causa que, considerando que os homens são sempre a maioria, né, nunca vai ter a situação do inverso acontecer, de garantir uma quantidade mínima de homens como candidatos, né?
Isso aí tá me lembrando aquele projeto de lei Neymar da Penha. Sabe o projeto meio casuístico e tal? Aí o cara foi inventar uma coisa esdrúxula pra surfar na onda do momento.
Porque não faz o menor sentido, por causa que a lei Maria da Penha cobre homens também, é por causa que eles são minoria.
Yep. Ah, mas é o seguinte, né, vocês estão falando assim que como a maioria é homens, né, e não alcança a cota feminina e tal, mas no texto dele, ele diz assim, que tiraria, porque atualmente você não pode ter uma proporção maior do que 70%, seja de homem ou seja de mulher. Tanto se tiver um partido, vou chamar aqui de partido feminista...
Tá? Cara, não ele... tem o partido da mulher, uma coisa assim, ou foi só uma ideia aqui que não vingou?
Não, ele fechou.
Ah, tá. Então, esse partido também, ele só pode ter no máximo 70% de mulheres. Tá? Então, tipo assim, essa cota, na verdade, é tanto para um quanto para outro. O máximo que pode haver é de 70%, seja de homem ou de mulher, e os outros 30%, né, coberto pelo outro gênero. Aí, só que acontece, no texto do projeto de lei dele, ele vem dizendo assim, que na verdade, aqui, o projeto presta uma homenagem à igualdade. Homens e mulheres devem ter iguais condições de concorrer às vagas a serem preenchidas. Ademais, acrescente-se que a medida hoje existente é uma cota para ambos os sexos, impedindo a rigor que um partido tenha também mais de 70% de participação feminina. Esse projeto consagra também, portanto, a liberdade. Os partidos podem ter até 100% de participação feminina, se assim o desejarem.
A gente sabe que na cenário atual isso é utópico e nunca acontecerá, infelizmente. Sim. Mas, esse é um. Nesse momento atual, é uma coisa que não faz sentido, esse projeto. Mas realmente tem um problema essa lei, né? Por causa que é aquele lance que a gente já falou em notícias anteriores, de aquelas candidatas laranja, né? Que são aquelas candidatas fake, candidatas que não votam nem nela mesma, tem zero votos, né? Ou coisa assim, por causa que para poder conseguir cumprir as cotas, por causa que não tem pessoas que suficientemente se voluntariam a se registrar como candidato, eles acabam colocando qualquer pessoa para concorrer e só para fazer número mesmo, né? Infelizmente.
Sim, porque acontece o seguinte, sendo a cota, né, 70% masculino, 30% feminino, o que acontece? Em não havendo mulheres suficientes, há de se tirar os homens, entendeu? Então o partido tem que reduzir a quantidade de... Porque tem gente que pensa assim, se não tiver 30% de mulheres, aí o partido não pode concorrer. Não, ele pode, só que ele tem que reduzir a quantidade de candidatos. Aí agora a questão de candidato laranja é porque, né, na nossa história recente, especificamente teve aquela, né, denúncia tal envolvendo as mulheres. Mas isso é muito comum com relação a candidaturas masculinas também, sabe? Laranja tanto pode ser menina quanto pode ser menino. E os dois são laranja.
Mas esse lance de tirar a gente, eles não vão tirar, né? Uhum. Esse lance de tirar a gente seria algo que teria que ser implementado, por exemplo, se aquela lei lá da não sei se era vereadora ou se era deputada estadual lá do Rio Grande do Sul, de impor cota para motoristas mulheres em Uber e outros aplicativos, que na prática o que ia acontecer, se ela realmente fosse imposta, era ter menos Uber correndo na cidade, por causa que nada impede as mulheres de pegarem um aplicativo e se cadastrar e dirigir, mas para poder conseguir atender a cota, o que o aplicativo teria que fazer era começar a descadastrar os homens, para poder conseguir atender as cotas, né? Algo parecido deveria, mas aí no caso de político eu concordo que deveria ser assim, mas infelizmente não é.
Resumindo, se alguém quiser brigar com o Cabruncho, tá? Senador Ângelo Coronel, é o Ângelo Mário Coronel de Azevedo Martins, e atende no número DDD 61 3303 6103.
Peraí. Ele tem coronel no nome?
É. Bom, eu acredito.
Coronel.
Eu quero acreditar que o nome dele não seja. Mas ele deve ter dado do pai, provavelmente. Mas é Ângelo Mário Coronel.
É um sobrenome. Você quer acreditar que é um nome mesmo, nome mesmo dele, não é um nome artístico de candidato?
Não, porque esse é o nome civil dele.
Ah, então tá, beleza. Entendi.
É porque o nome dele, ele é Ângelo Coronel. É ok.
Não, é porque tem gente que tem sargento sobrenome. Então
é, pode ser. Major Olímpio e tal, mas no caso, pelo visto, é coronel no, um dos sobrenomes dele mesmo.
É porque o Sarney, por exemplo, o nome dele não era Sarney, era José Ribamar da Silva.
Não, José Ribamar Ferreira de Araújo Costa.
Nossa, é a Mira Silva. Bom,
aí parece que ele encurtou pra José Sarney Costa aí pra simplificar a parada, porque era uma homenagem ao pai dele e tal, mas aí, no final das contas acabou ficando só Sarney o nome da família.
É porque o pai dele, eu não lembro qual era o motivo, que o apelido do pai dele era Sarney de Sarney, porque ele dizia que era cavaleiro de alguma coisa da rainha.
Oh, então não.
Sim, e chamava ele Sarney.
Aí é botar aquele carimbo na testa em letras garrafais, assim, numa cor azulada, rocheada, tal, com uma única palavra, né? Jeca.
Olha, caramba, o nome original do Sarney parece até título de realeza, por causa que ainda tem siglas no sufixo lá. José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, GCC, GCOS, GCIH. Cada uma dessas três siglas é um título lá de alguma ordem de não sei o que, cristã.
Ah, deve ser ordem do Cruzeiro do Sul,
Ordem Militar de Cristo, Ordem Militar de Santiago de Espada e Ordem de Infante Dom Henrique.
Isso, ordem de Piraporinha e por aí vai.
Mano. Só faltou ME limitada no final, né?
É, só.
Ordem GCC, Ordem Militar de Cristo, GCOISE, Ordem Militar de Santiago da Espada, GCIH, Ordem do Infante Dom Henrique, é isso aí. E sem contar que ele faz parte da Academia Brasileira de Letras.
Ou seja, então, é um imortal que não morre no final.
É pra você ver como a Academia Brasileira de Letras não tem nada a ver com cultura, com literatura. É muito mais com compadril e poder.
Ou ser imortal.
Cara, eu conheci um pastor, conheci uma dizer, né? Ele era presidente da igreja que eu participava, que ele entrou na justiça porque ele era formado em direito, e ele, por ser formado em direito, queria uma carteirinha de jornalista. Pra poder entrar de graça no estádio. E quando falaram que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, ele entrou na justiça. Evidentemente ele perdeu.
Aí é pro Caetano falar na fuça dele, então é outra coisa.
Então é isso, deixe o seu comentário em comboconteúdo.com, considere nos apoiar no apoia.se/combo e semana que vem estamos de volta com mais uma besteira política para comentar, que elas nunca acabam.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.